Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor Antônio Carlos Costa Dávila e dizer que o senhor ficou muito conhecido depois de uma entrevista que deu ao jornal Valor Econômico em fevereiro de 2015 como caçador de pedaladas, que foi um termo que o senhor alcunhou em relação às operações de repasse de recursos para os bancos públicos. E o atraso desse repasse. É interessante que isso aparece pela primeira vez nas discussões de contas do Tribunal de Contas da União, e nós temos o Plano Safra regido por uma lei de 1992. Tão interessante que aparece pela primeira vez, esse termo é alcunhado, essa situação é revelada numa ação que vossas senhorias fazem, e já serve de base para imputar ao presidente da República um crime de responsabilidade que leva a um processo de impeachment, ou seja, de cassação do seu mandato. Não dão à presidenta sequer o direito de avaliar o que os senhores estavam dizendo sobre ela ou estavam denunciando. No entender dos senhores, esses atrasos nas operações de crédito nos empréstimos dos bancos junto ao Tesouro, que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, configurariam operação de crédito. Mas o Ministério Público diz que não são operações de crédito e, inclusive, mandou o procedimento penal feito pelo PSDB ser arquivado. Agora, é interessante cotejar a sua informação com o que falou aqui para nós na Comissão de Assuntos Econômicos o senhor Mansueto Almeida, que é o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda desse governo interino. Ele diz o seguinte: governo emprestar para banco, não é banco para governo emprestar para banco sempre aconteceu no Brasil. Mas isso não passava de meio ponto do PIB. Em 2007, o total que o Tesouro emprestou foi de 14 bilhões. Em 2015, esse valor chegou a 10 pontos do PIB, 570 bilhões. Ora, se foi o Tesouro, o governo, que emprestou para os bancos essa quantia, então não houve financiamento dos bancos para o governo. Foi o contrário. A Presidenta da República não pegou dinheiro dos bancos, não pedalou, muito pelo contrário, passou o dinheiro para os bancos para que eles pudessem financiar a população e programas. E infinitamente mais do que atrasou o pagamento. Quem está faltando com a verdade? O senhor ou o senhor Mansueto, que é o secretário de acompanhamento? E mais uma pergunta, que é quanto ao pedido de reexame que foi questionando as pedaladas fiscais feitas pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda em relação ao acórdão que os descrevia. O parecer do chefe da Secretaria de Recursos do TCU, Cerur, foi diferente do parecer da sua secretaria, Sessex Fazenda, autora da instrução inicial que deu origem ao acórdão 825. Quais eram as divergências entre esses pareceres? Por que esse parecer divergente não consta do acórdão apresentado pelo ministro Vital do Rego, conforme...
30 segundos para concluir.
Conforme determina o inciso 1, parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 8.443. Os senhores estavam preocupados em ocultar as divergências entre as equipes técnicas do tribunal sobre o assunto, dando a entender que era unânime a posição do tribunal sobre as ditas pedaladas?
Agradeço, senadora Gleice, dou a palavra à eminente testemunha.
Obrigado, presidente. Excelência, bem, primeiro, eu não dei entrevista ao jornal Valor Econômico. Pelo contrário, eu me neguei a dar entrevista ao jornal Valor Econômico, embora o repórter respectivo tivesse insistido 3 ou 4 vezes. A única coisa que eu disponibilizei a ele, que já estava na internet, foi o meu currículo com a foto. Não fui eu que trouxe ao tema o nome de pedalada fiscal, né? Jamais faria isso, não há na minha instrução qualquer referência a isso. Então, neguei a dar entrevista, não dei entrevista, a reportagem foi publicada porque o jornal assim o quis, e se vossas excelências quiserem, eu tenho todos os e-mails que eu troquei com o jornalista, posso disponibilizar a qualquer um de vocês. Em relação ao tribunal ter dito que foi crime, o tribunal jamais nem poderia dizer que foi crime de responsabilidade. O tribunal verificou uma situação que era gravíssima em 2014 e, em função daquela situação, deu um parecer pela rejeição das contas de governo. E, no âmbito da secretaria, em um outro processo, o que foi constatado, que é muito mais do que o Plano Safra, envolve Minha Casa Minha Vida, atraso na remessa de royalties, recursos para educação, etc. O que foi constatado é uma prática reiterada e coordenada de ocultar informações das estatísticas fiscais para melhorar artificialmente o resultado primário. Em relação ao posicionamento do Mansur e Tometa, a pergunta é excelente, porque nesta operação específica, e está em curso no tribunal uma auditoria nesse sentido, o que houve foi também uma concessão de operação de crédito do BNDES à União no valor de 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Porque a União não tinha dinheiro para emprestar ao BNDES. A União emitiu títulos ao BNDES. A União não foi ao mercado captar dinheiro junto ao Banco do Brasil, Bradesco, para emprestar ao BNDES. A União emitiu títulos ao BNDES de maneira direta e isso representa a assunção de um compromisso financeiro junto a essa instituição financeira, que é uma operação de crédito de acordo com o artigo 29 da LRF. Então, no âmbito desses créditos que a União concedeu, o que nós temos, de fato, neste caso, é uma operação que o mercado financeiro inteiro condena, que é a chamada troca de chumbo, em que a União e BNDES financiaram um ao outro, gerando ativos sem lastro econômico, no valor de 500 bilhões. E se nós temos a inflação que nós temos hoje em dia, é por conta dessas operações, porque, ao fim e ao cabo, quem acabou dando dinheiro para o BNDES emprestar foi o Banco Central. O Banco Central, por intermédio das equalizações de taxa de câmbio, repassou ao Tesouro dinheiro que foram transferidos em operações indiretas, triangulares, para o BNDES.
Agradeço a Vossa Excelência, senadora Gleisi.
O senhor faz uma construção sinuosa aí para tentar justificar o crime que imputam à presidenta. Porque, na realidade, foi isso. O parecer do Tribunal de Contas da União serviu para imputar um crime da presidenta da República, de uma situação que sempre foi normal desde 1992. Aliás, a partir de 2007, nós tivemos um crescimento muito evidente na subvenção dos juros do Plano Safra junto ao Banco do Brasil. Por quê? Porque aumentamos esse financiamento de subvenção. Era uma política pública do governo. Vossa Senhoria diz que teve fraude fiscal em 2014. Era importante mostrar o que caracteriza essa fraude fiscal. Até porque Vossa Senhoria mesmo reconheceu que não houve autoria por parte da Presidente da República em relação às pedaladas fiscais. Não tem ato dela, não tem comando dela, não tem determinação dela para atrasar, pagar em dia ou não pagar as subvenções. E queria dizer a Vossa Senhoria que o doutor Mansueto falou aqui na Comissão de Assuntos Econômicos que o BNDES tem em caixa 150 bilhões de reais que são do governo e que o governo está pedindo para que o BNDES devolva. Então não dá para entender essa sua conta de 570 bilhões. E eu gostaria de saber sobre a manifestação divergente do Tribunal de Contas da União que Vossa Senhoria não me respondeu. Por favor, o que diz a CERUR? Quais eram as divergências existentes entre os pareceres da Secretaria de Recursos e da sua Secretaria? E por que, conforme determina a Lei 8.443/92, essa divergência não está no acórdão, no acórdão 825? Por que que o ministro Vital do Rego não colocou, já que é obrigatório colocar as divergências? Acho que isso é muito importante analisar. E aproveitar também para perguntar por que que o plenário do Tribunal de Contas não analisou o depoimento das testemunhas que Vossas Senhorias pediram do Banco Central, do Banco do Brasil, ou seja, do governo federal, sobre a questão das pedaladas. Até agora não foi analisado e soltou-se um acórdão sem essa análise, como se fosse uma liminar. Gostaria de saber de Vossa Senhoria.
Testemunha com a palavra.
Obrigado, presidente. Senadora, o processo no tribunal ele é muito claro. O primeiro acordo 825 foi para constatar em tese, no mérito, se aquelas operações eram ou não operação de crédito. Em função da constatação por unanimidade que era operação de crédito, foram chamados em audiência, não só em função disso, mas em razão de outras condutas que lá foram identificadas, 17 gestores. Esses gestores apresentaram razões justificativas. Paralelo a isso, foi apresentado um pedido de reexame. Todas essas questões são analisadas por secretarias distintas. Eu atuei só no primeiro caso. A CERUR atuou no pedido de reexame e a SESEX Fazenda está atuando e já me encaminhou, se não me engano, porque estava de férias no mês passado, então não estou por dentro atualizado em relação a essas informações. Se me engano, já encaminhou para o gabinete do ministro, e aí é questão de conveniência do ministro dizer se vai pautar ou não. Não tenho qualquer ingerência sobre isso. Em relação à diferença existente no parecer da CERU, que eu me lembre, e aí eu não estou, por favor, acredite, não estou omitindo qualquer informação, que eu me lembre, havia um entendimento dos auditores da CERU, de dois auditores da CERU, em relação às operações do Banco Central. Eles acreditavam que não era preciso registrar determinados passivos nas estatísticas fiscais, né? Mas o posicionamento deles acabou vencido pelo posicionamento do diretor e do secretário da própria CERU, e depois pelo ministro relator Vital do Rego e pelo plenário do TCU por unanimidade. Se o ministro não anexou, eu também não sei dizer por quê, porque foge à minha alçada, ao meu conhecimento. Em relação a atrasos que existiam anteriormente, atrasos que foram praticados atualmente, o tribunal jamais se manifestou anteriormente dizendo que tais atrasos eram ou não eram operação de crédito. O que fica de maneira muito clara, evidenciada, é o seguinte, que atrasos eventuais, atrasos em decorrência de um descasamento de fluxo, e no caso da União são valores razoáveis, que não representem a utilização do poder de controlador sobre a instituição financeira, são sim operações de crédito, no meu ponto de vista, porque, repito, o tribunal ainda não se manifestou em relação a isso. É até importante verificar o item do Acórdão 825, o item 913.5, que pede à Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional que analise se as cláusulas existentes naqueles contratos do Bolsa Família, do seguro-desemprego, representariam por si só uma operação de crédito. No meu ponto de vista, representam sim, só que não representam uma operação vedada pelo 36, porque, repito, nem todas as operações de crédito são vedadas, apenas aquelas que mostram que houve o abuso do poder de controlador para o financiamento de políticas públicas com base